Disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres santo assim?
Teu pranto te fazer só meu filho, eu quero ser teu Deus.
Aí, quando são 3 horas e 44 minutos. Quando você ouve esta canção, você já sabe que teremos uma linda história de amor entre a pessoa e Deus, né? É isso mesmo. É a superação que só Deus mesmo pode, com certeza com a ajuda da medicina, ajuda da família, ajuda dos amigos. E eu tenho certeza que essa pessoa que nós vamos receber é uma dessas. Senira, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Osair. Boa tarde aos ouvintes do Rádio Coração. Estou aqui a convite da Osair para uma entrevista. Vamos lá.
Vamos lá. Ô, Senira, fica tranquila, né? A música ajuda a tranquilizar, né? Eu gostaria que você falasse, Senira, de onde você é, falasse um pouco da sua família biológica, como ela é constituída hoje, se você tem irmãos, irmãs, como é que é?
Bom, eu sou de uma família não muito pequena, nós somos em 6 ao todo, uma família grande, criada na igreja, na fé. Já quando criança, estudei em colégio de interno e de colégio de Imaculada, da Imaculada Conceição, da igreja, de freiras, de padres. Então, é isso. Meus pais, meus pais... Tenho meus pais vivos ainda.
Ah, é? Que bênção,
tenho,
né?
Tenho, um tem 89 anos, o meu pai tem 89 anos. Até meados de outubro do ano passado, ele era forte, dirigia, fazia compras no supermercado, ia pescar, fazia tudo. E de repente deu um probleminha de saúde nele e ele ficou meio um pouco...
Debilitado.
Hoje ele já é bem limitado, já tem uma pessoa que cuida dele. Minha mãe tem 84 anos, uma pessoa muito alegre, muito feliz e gosta muito de festa, de bailes e tá sempre... Ela não escorregou ainda, não, porque ela tem esse espírito, sabe?
De jovem,
de aproveitar a vida. Ela é assim, mas os dois estão bem debilitados já.
Com a idade avançada.
Minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, 2 irmãos, a gente tem um relacionamento muito bom na família, principalmente das minhas irmãs. Né? A gente se dá muito bem, tem um relacionamento muito bonito, a gente está sempre ligadinha uma com a outra, sabe? Tudo que uma passa, a outra está sabendo, a gente fica se comunicando sempre. É muito... Minha família é bem legal, bem bacana.
Tá. E você é natural de onde mesmo?
Eu sou natural de Santa Bárbara do Sul, no interior de Santa Bárbara, né? Nasci num municípiozinho de Santa Bárbara. E aí depois, de alguns anos, eu fui morar em Palmeira das Missões.
E aí você passou a sua adolescência?
A minha infância foi nesse lugarzinho pequeno que eu te falei, né? Município de Santa Bárbara do Sul. Mas depois eu fui até os 7. Eu era uma criança feliz, eu adorava.
Ah, é?
Vivia muito bem ali, sabe? Eu lembro muito bem da minha madrinha, do meu padrinho. Minha madrinha tinha um bar na época, sabe? E a gente ia lá e ganhava balinha. E a gente era um lugar bem pequenininho. Mas a gente era feliz, brincava muito. E tinha minhas primas, que a gente convivia bastante, até começar a estudar. Aí, quando eu comecei a estudar, já com 7 anos de idade, eu fui estudar em Colorado, que é perto de Santa Bárbara do Sul também, e fui estudar no colégio interno. Todos os meus irmãos estudaram lá. Com exceção do meu irmão, dos meus dois últimos caçulas, que daí já não... Nós já tínhamos mudado, daí eles não estudaram. Mas estudamos lá, colégio de freiras. Estudei lá até os 9 anos. Depois a gente mudou para Palmeira das Missões, a nossa família toda. E ali continuei estudando no colégio das irmãs. E foi assim minha juventude, foi a minha infância. Foi muito boa, eu não posso reclamar. Meu pai tocava violão, então ele reunia à noite os filhos para cantar. E a gente cantava junto. E muito legal, sabe?
Então, foi bem divertido, assim.
Foi uma infância bem pobre, mas muito feliz, muito feliz. Aí depois a gente mudou, as coisas foram mudando, meu pai foi numa sociedade com um tio meu, e as coisas foram melhorando, foram crescendo, e a gente foi para Palmeira das Missões, e eles eram agricultores. E daí cresceram, e graças a Deus... A Deus sempre na frente, né? As coisas foram dando certo, foram se acomodando.
Certo. E a mocidade, como foi? Você estudou?
A minha mocidade foi meio tumultuadinha, assim. Eu era muito tímida, sabe?
Tímida?
Uhum. Muito, 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 muito. Então, eu era uma pessoa, assim, muito carismática, né? Eu era uma pessoa bonita, então muitas pessoas me paqueravam, queriam, mas eu fugia de todas, porque eu tinha morria de vergonha. Mas assim, quem vê isso em mim hoje não acredita, né?
Você é bem comunicativa, né?
Sim, mas isso você falou que a Rádio Coração fez você, e a Pão e Companhia me fez também.
Tá certo, lidar com a população, né?
Nossa,
é uma bênção, né?
É uma bênção, é uma bênção. Então, mas eu não fui assim. Eu fui, na época tinha debut, sabe? Debutantes. Então a gente debutou, com 15 anos a gente foi apresentado à sociedade, meu pai, minha mãe, era aqueles bailes lindos, sabe?
Lindo.
De gala. E a gente desfilava com o pai, dançava a voz com o pai, aquela história linda, sabe? Aí a partir daí a gente começava a sair, porque na época a gente não saía mesmo, porque hoje em dia tem debut, continua tendo lá. Mas as jovens, elas já saem, já tem namorado, já tem tudo, né? E na minha época, com 15 anos, a gente ia para esse baile de debutantes, que era o pai apresentar a filha para a sociedade. A partir daí, você começava a frequentar a sociedade, a sair à noite, e sempre com a mãe do
lado. Antes não podia.
Né? Não.
E com a mãe... Era uma regra legal, né?
Não, mas na época, foi muito... era legal, era assim para todo mundo, não tinha, né... Tinha uma minoria que tinha uma vida mais, assim, livre, sabe? Mas na maioria das pessoas, as minhas amigas, minhas colegas debutaram, era essa vida mesmo, sabe?
Certo.
E foi, daí...
E você estudou?
Eu estudei.
Ah, é?
Estudei.
Qual a formação que você
adquiriu? Eu sou formada em educação artística.
Que legal!
E fiz a plena em desenho, né? Que, na verdade, eu não queria desenho, porque eu não gosto de desenho técnico, essas coisas assim, sabe? Eu gostava mais de criar.
Certo.
Liberdade, sabe? Para criar, para desenhar, para isso. Mas como a nossa turma era pequena, não dá para fazer duas turmas e optaram a maioria pelo desenho e fomos todos lá. Mas eu gostei. Aí me formei na universidade em Passo Fundo, na faculdade de Passo Fundo. Agora me fugiu o nome. UPF. Eu acho que eu fiquei um pouco nervosa, viu?
Mas fica tranquila, você já retomou o nome.
Na UPF. Foi uma fase maravilhosa da minha vida. Acho que foi a melhor fase da minha vida.
E?
Foi. Não foi nada de boa, aquela história toda. A melhor fase da minha vida foi a época que eu estudei em Passo Fundo.
Certo. Aí você estudou, você namorou, você casou, como que aconteceu?
Sim,
como que
aí
aconteceu?
Enquanto eu estudava em Passo Fundo, eu tive meus namoricos, assim, sabe? Mas nada muito sério.
Nada muito sério?
Não. Eu acho que a minha história já estava guardada. Acho que Deus já estava me preparando, sabe?
Sim.
E eu tive outros namorados, assim, que até eu me apaixonava, eu era apaixonada, mas no fim não desenvolveu e tal. Aí que eu me formei. Comecei a trabalhar e comecei a vir para Dourados, que minha família morava aqui, né? E a gente tinha, como eu falei, não sei se eu falei no começo, tinha uma sociedade com meus tios aqui. E a gente ficou muito unido, muito ligado, e eu comecei a vir para cá. E aqui eu conheci o meu marido, o Beto.
Ah, é?
O José Roberto.
E
Ribeiro.
Quantos anos já faz isso?
Fazem, 30 anos que eu tô casada, né? Uns 32 anos. Bom, vamos fazer a conta direitinho. Eu conheci o Beto em 82.
Então faz 33 anos.
Então tá, 33. Eu namorei o Beto 2 anos, então tenho 31 anos de casado.
Que bênção.
A gente veio aqui num baile, você conheceu num baile. E a gente começou a namorar e foi indo, como quem não quer nada. Foi uma coisa meio assim, sabe? Mas no fim, eu comecei a lutar por ele, porque eu me apaixonei. Eu me apaixonei por
ele.
Que
bênção, né?
Me apaixonei por ele de verdade.
E aí casaram?
E daí até chegar ao casamento foi para uma trajetória assim. Mas enfim, ele fugia e eu, sabe? Aquela história assim, sabe? Mas no fim eu venci e casamos. E graças a Deus, a gente não foi tão fácil a nossa vida, não, no começo. Foi bem difícil, assim, trabalhosa. A gente trabalhou muito, lutou muito juntos. Nós dois juntos, sempre
graças
lutando
a Deus,
juntos.
Né? Uhum. Tiveram filhos?
Aí tivemos filhos, daí veio o Vinícius, logo em seguida. Eu casei em 85 e em 86 nasceu o Vinícius, nosso primeiro filho. E não foi fácil, porque eu trabalhava, eu tinha filho. E, sabe, foi muito difícil essa fase.
Você chegou a dar aulas?
Dei. Eu trabalhei na FUNCED, na Fundação Cultural. Na cultura, tinha de esporte e cultura, né? Eu trabalhei na cultura. Na época do Pixinguinha, projeto Pixinguinha, você lembra? Do projeto Pixinguinha, eu trabalhei nessa
muito
época.
Muito falado na época, né?
Eu trabalhei ali. Foi muito bacana, adorei essa época. A gente conhecia os artistas todos, né? Que vinham dar show. Até um já morreu, eu gostava muito dele, agora me fugiu o nome. Ele era um morenão. Não me lembro. Me lembro. Agora não veio ao caso, porque isso. Eu já tenho minha memória meia ruim, ainda mais agora feito do microfone. Agora que eu não vou lembrar.
Mas está indo muito
Emílio
bem,
sim. Emílio Santiago.
Ah.
E outros tantos também. Wagner Tiso.
Ah, esse Tiso, né? Tempo mesmo, isso mesmo.
Ele tocava muito bem piano. Gente, era uma loucura. Então eu participei nessa época. Mas logo acabou. Logo acabou. E eu fui. Aí começou a criar as escolas. Essas escolas integradas. Aí o prefeito, que não é, hoje ele já é falecido. Meu Deus, eu não lembro o nome dele agora.
Luiz Antônio. Ele tinha falecido, né?
Uma pessoa querida, uma pessoa que eu devo... Eu nunca esqueço dele. Uma pessoa que ele me acolheu aqui em Dourados quando eu cheguei. Ele se preocupou comigo, se eu estava trabalhando, onde que eu estava trabalhando. E nessa época dele, surgiram as escolas integradas. E no Aurora Pedroso de Camargo.
Certo.
Nós fundamos aquela escola.
Que beleza,
eu
estava
junto naquela época. E como eu era formada em artes, eu fiquei na parte... oficinas, né? Oficinas de arte, daí eu fui para oficina de artes. As crianças chegavam cedo, 7 horas. Isso eu vou falar porque é uma coisa maravilhosa que aconteceu na época. Eu era encantada com aquilo. As crianças chegavam, tinha o lanche da manhã, tinha o almoço, a gente almoçava até lá junto com o cardápio.
Que coisa boa, hein?
Eles à tarde tinham lanches e 5 horas da tarde eles iam embora. Tudo com lanche, com as tarefas prontas, porque tinha as oficinas que oferecia isso, entendeu?
Sim.
Foi uma coisa, eu me encantei.
Foi
até
um tempo bom, né?
Foi um tempo bom,
muito
eu achei
bom.
Um trabalho maravilhoso do Luiz Antônio.
Sim.
Entendeu?
Aquilo que é bom tem que ser reconhecido, né?
Tem que ser reconhecido, que ninguém reconhece, ninguém fala, entendeu?
Muitas vezes é só o lado negativo, né? O lado bom
precisa
ser visto,
ele,
muito bem, né?
Ele fez coisas muito boas, muito
graças
boas.
A Deus.
Mas foi uma pessoa que não... bom, deixa pra lá. Então, mas eu gostei. Eu sou daquela, época e fiz parte daquela época.
Muito bem, quem está ouvindo o programa Só Coração, o quadro Superação, já pôde conhecer um pouco a pessoa da Cinira e desde a sua infância, de onde ela é, e até a sua vida profissional. Elton, um pedacinho de uma música, uns comerciais, e voltamos com o quadro Superação hoje, que vai falar da superação da doença do câncer. Daqui a pouquinho, aguarde aí.